Eu já estava com saudade dessa vinheta, agradeço demais o Eduardo Bolacha. O quê? É, a Stephanie deve estar rindo, o Eduardo Bolacha lembrou bem aqui. A Stephanie, se está nos ouvindo, está rindo neste momento, que ela adora essa vinheta, que foi uma coisa que a gente não combinou. Só te atualizando aqui, Glaucio, para quem também ainda não nos ouviu.
Sim.
É, toda quarta-feira ele colocava essa, coloca ainda, né, essa vinheta, e toda vez a Stephanie aí dá risada.
Mas é muito boa mesmo, né? Dá um clima gostoso.
Condizente, animada, digna do assunto aqui. Para quem gosta de animais, tem seu gato, seu cachorro, outro tipo de pet também. É sempre um papo muito agradável com a veterinária Silvia Angélico. Doutora, boa tarde para você. Seja bem-vinda a esse ano de 2021 aqui no programa. Feliz ano novo. É isso, vamos então começando o quadro Vida Pet nesse 2021 aqui no Estúdio CBN. Vamos lá, né? A gente tá falando de um período meio de férias, as pessoas que têm sítio, têm chácara, vão viajar, teve muita gente que viajou também, né? Fica aquela pergunta, doutor, é uma boa levar o cão ou o gato junto numa viagem? Para quem não fez isso, já não tem o costume de fazer isso, está pensando em fazer, quais são as dicas, no caso do cão, do gato, numa viagem?
Vamos lá. Então, bom, se o animal está acostumado já a andar de carro e tem bem instalado onde a pessoa vai levar, tiver um temperamento tranquilo, em geral é tudo maravilhoso, tá? Mas é sempre importante planejar bem. Então, se você tem um gato arisco e isso nunca aconteceu, talvez não seja uma boa ele mudar de ambiente agora, pode ser estressante para ele. Em viagem longa de carro, é recomendável fazer várias paradas de tempo em tempo, o cão fazer as necessidades, entre aspas, esticar as patas, né? E lembrar que o veículo precisa ter bom controle de temperatura, porque os cães não transpiram como a gente transpira e podem rapidamente hiperaquecer e, infelizmente, até ir a óbito, né? Principalmente os cães de raça de focinho achatado, como o bulldog inglês e francês.
Nossa, Silvia, isso já, né, dá um alerta grande aqui para a gente ficar preocupado. Eu queria saber o que a gente deve observar, quais são os sinais dentro do carro ali que já mostram que, olha, atenção, alguma coisa está errada com o seu pet, com o seu cachorrinho, com o seu gato.
Excelente pergunta, Glaucia. Bom, o animal mudou muito abruptamente de comportamento, não estava feliz, né, de repente ele está prostrado, não está responsivo. Esse quadro de hiperaquecimento, ele geralmente vem acompanhado de uma formação de uma saliva muito espessa, não é uma saliva suavinha, né? Então é preciso observar isso também, uma dificuldade respiratória grande do animal. Né? Então, observou alguma coisa nesse sentido, né? Uma dificuldade de respirar, essa presença dessa saliva muito espessa, né? Ou qualquer mudança muito abrupta de temperamento, para o carro, coloca o animal num lugar fresquinho, o máximo que der, serve água fresca, se ele estiver quente, coloca um pano molhado com uma água fresca nele, né? Então é importante observar tudo isso. E assim, se o animal faz uso de medicamento, obviamente esse medicamento tem que ser levado na viagem, né? Assim como carteirinha de vacina atualizada, é legal pesquisar se no destino tem um veterinário, né? Onde fica a clínica, porque qualquer coisa você corre para lá. Né, sempre tenha água fresca, sempre tenha material para limpar uma sujeirinha eventual, saquinho, toalha de papel, pano, é mais ou menos por aí.
Você citou, né, doutora Silvia Angélico, essa preocupação de levar as coisas, ir preparado, né, sabendo onde é a clínica, e levando também itens de higiene e tudo mais, né? O que é importante saber e levar para garantir a tranquilidade do animal quando a pessoa chega no destino? Seja onde ela estiver indo, quando ela chega no local, depois que passou a viagem, o que ela tem que ter ali para usar?
Vamos lá. Bom, o animal se sente mais à vontade se ele tiver as coisas de preferência dele, né? Então, a caminha, o brinquedo, no caso do gato, de repente, um pequeno arranhador que precisa levar junto, tigelas, objetos com os quais eles já estão familiarizados. Caixinha de areia, com o granulado da preferência do gato, tudo isso é importante. O gato, se ele for fujão, a seu caso, né, ele deve ser restrito a uma área fechada dentro da casa, do apartamento, com muita segurança, né, com tudo que ele precisa ali dentro. Existem alguns difusores que o tutor pode comprar em pet shop que soltam uns cheirinhos naturais que acalmam e adaptam o animal mais rapidamente ao novo ambiente. E também lembrar de manter uma rotina consistente com o que o animal já tem no ambiente urbano, né? Se ele passeia todo dia durante uma hora, ele vai esperar esse mesmo cuidado na praia ou no campo, né? Ele não vai pensar, meu tutor tá de férias, não quer saber ele passear comigo, ele vai querer continuar passeando. Né? E a dieta usual do animal, dentro do possível, manter a mesma dieta, porque se fizer uma mudança abrupta, né, sem uma transição, pode haver um problema, como diarreia ou gastrite.
Doutora Silvia falou então dessa questão do passeio, né? E dá para passear com o cachorro na praia, por exemplo?
Ah, essa é a pergunta mais popular do quadro, né? Bom, depende da praia. Então, antes de levar, é muito importante se informar se o local permite, se é pet friendly, né, que a gente diz. É, e se o cão for bem-vindo, existe uma série de cuidados que precisam ser observados, tanto para a segurança do animal quanto a própria etiqueta, entre aspas, de frequentar uma praia com cachorro. Então, ele tem que estar saudável, não pode ter sarna, pode ter verme. A pessoa tem que levar a própria água, né? Uma água fresca, coleira com identificação, telefone do tutor, guia, saquinho. É, cachorro bravo não tem que frequentar a praia, né? Se for bravo com pessoas ou com animais, é melhor que não passe por essa situação. Solto não é uma boa, né? Então, sempre ali com coleira, com guia. Passar protetor solar nas regiões que não tem tanta cobertura de pelos ou que tem uma pele mais clarinha, né? Por exemplo, ali atrás do nariz do cachorro, que a gente chama de trufa, é uma região de pele bem rosadinha e com pouca cobertura pilosa. Ali é legal de passar um protetor solar específico para cães, não levar no horário muito quente e tomar muito cuidado para não beberem água do mar, ingerir areia, o resto de comida que as pessoas deixam por aí.
Uhum. Realmente são dicas importantes, né? Coisas comuns na praia que realmente a gente pode evitar se estiver ali com o cachorro, principalmente. Algum recado final, doutora?
Vamos lá. Eu estou subindo agora para a minha página do Instagram, que se chama Cachorro Verde, um post que vai interessar para vocês, que é o de picolé natural caseiro de melancia, né, para refrescar o verão aí do seu pet, sem açúcar. E acho que nessa semana vou colocar um também sobre como manter dieta caseira durante as férias, para aquelas pessoas que vão viajar e fazem dieta caseira para o pet, como que faz nessa situação? Vai ter um post sobre isso, confiam lá na página Cachorro Verde no meu Instagram.
Perfeito, anotado. Muito obrigado aqui pela participação mais uma vez e até semana que vem, doutora Silvia Angélico.
Até. Obrigada, Cláudia. Obrigada, Leandro.
Tchau, obrigada, doutora.
Da casa corre e volta.
Mas chega um dia. Que o bicho chia.
Bota pra quebrar, eu quero ver quem paga o pato. Pois vai ser um saco de gato. Não.